Agenda da Semana.
Estamos aqui hoje com o jornalista Adriano Faria, sua companhia diária de segunda a sexta-feira, todas as manhãs, trazendo notícias do Senado Federal e hoje participando aqui do primeiro item para trazer os destaques da pauta do Senado para esta semana. Adriano, muito obrigado pela presença.
Boa tarde, Ricardo Nakaoka. Boa tarde a todos os ouvintes do primeiro item.
Passamos de uma semana com feriadão, né? Agora só dia 15 de novembro. Essa semana tem bastante trabalho, com bastante discussão, né, Adriano?
É verdade, Nakaoka, porque temos uma semana cheia, né, como se diz. Depois de uma semana aí com o feriado, a semana passada, então alguns projetos não foram votados, houve um adiamento, há uma natural redução da atividade do Congresso Nacional, da Câmara dos Deputados, do Senado, quando tem um feriado no meio da semana. Não é o caso dessa semana, como eu disse, temos uma semana cheia e o governo vai aproveitar essa semana, porque a semana que vem também tem outro feriado. Então essa semana
é quarta-feira.
Exatamente, bem no meio da semana. Então o governo quer aproveitar essa semana cheia para caprichar na pauta e a mãe de todas as batalhas, digamos assim, dessa semana é a reforma tributária.
Essa que o senador Eduardo Braga já queria votar em outubro ainda, né? Mas não deu ainda com esse monte de feriado. E agora vai que vai, a semana querem votar de qualquer jeito, né?
É verdade, mas é porque também é uma matéria extremamente complexa. Para a gente ter uma ideia, mais de 700 sugestões de mudanças foram analisadas, foram apresentadas e a assessoria, né, do senador Eduardo Braga, do MDB do estado do Amazonas, analisou todas essas sugestões. Por quê? É uma matéria que mexe com muitos interesses. Não é só assim uma questão, contribuinte e governo. Tem os setores da economia ali que já são beneficiados atualmente por isenções tributárias, por um regime tributário diferenciado, que querem manter esse sistema. Só que, agora com uma mudança geral, né, no sistema de cobrança de impostos, todo mundo está correndo atrás de uma isenção. Então a gente tem aí no Senado, no Senado aqui nos corredores do Senado, é uma atividade perfeitamente legal, né? A atividade aí de você fazer aí um lobby, né? Exatamente porque
ser
o seu
exato,
claro, um interesse acontece. Legítimo.
Quem, né, não quer, né?
É verdade. Aí o que acontece? Qual é o grande lance da reforma tributária? Porque alguém pode pensar assim, beleza, vai ter reforma tributária, eu vou pagar menos imposto. É isso? Só que não. O grande lance da reforma tributária é simplificar o sistema de cobrança e pagamento de impostos. Hoje, Nakaoka, as empresas, principalmente as grandes e que atuam em vários estados, têm que montar verdadeiros exércitos de especialistas, um departamento inteiro, para tentar, não é para entender, é para tentar entender o emaranhado de regras tributárias. Porque cada estado, por exemplo, tem uma regra em relação ao ICMS. Então temos aí 27 regras de ICMS. Só o ICMS de Minas Gerais, as regras, é um calhamaço de 1000 páginas para você compreender, tentar compreender as entranhas do ICMS de Minas Gerais. Então, a ideia é simplificar de que maneira? Seriam basicamente dois tributos. A CBS, que é a Contribuição sobre Bens e Serviços, que agregaria os impostos federais, IPI, PIS, COFINS, e o IBS, Imposto sobre Bens e Serviços, que agregaria o ICMS, que é o Imposto Estadual, e o ISS, que é o Imposto Municipal.
Você tem uma contribuição sobre bens e serviços e um imposto sobre isso. Bens e serviços, que na prática dá na mesma coisa, né?
Pois é, e a ideia é fazer, como existe em outros países, o chamado IVA, Imposto sobre Valor Agregado, que aí, segundo os especialistas, segundo até o próprio cálculo do governo, devido a todas as exceções que estão sendo negociadas no Congresso, veja bem, se você não paga imposto, não paga como deveria, alguém vai pagar, porque o governo não vai abrir mão de arrecadação. Então, os especialistas acreditam que com todas as isenções que estão sendo negociadas, os setores que terão tributação diferenciada, por exemplo, setor de saúde, setor de educação, setor de combustíveis, a alíquota média desse IVA, que é a junção do IBS e CBS, ficaria em torno de 27,5%. Então, para você ver que é uma alíquota que é bem acima do IVA de vários países, que está em torno aí de 20%.
Pois é, para baixar mesmo o imposto, e vai levar muitos anos ainda para a gente conseguir equilibrar as contas mesmo e não precisar de uma arrecadação tão pesada assim, né? Se é que vão cogitar algum dia também, né, baixar imposto, né?
Pois é, agora tem aí uma queda de braço porque o cidadão e a empresa quer pagar menos imposto. O governo quer arrecadar mais. Como equilibrar esses dois, duas reivindicações que são incompatíveis? Mas a reforma tributária, ao contrário do que muita gente pensa, não é para baixar imposto, é para simplificar a cobrança. E também para evitar, muitas vezes, os impostos em cascata.
Que burocracia também acaba gerando mais despesas para as empresas, né? Com contabilidade, tempo gasto para poder fazer contas e tudo mais, né?
É verdade. Então, essa é a grande matéria. A intenção do governo é votar amanhã na Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania, porque é uma PEC. Então tem que passar pela CCJ, apesar da Comissão de Assuntos Econômicos ter participado bastante do debate, o regimento do Senado explica que só a CCJ que vota, porque é uma proposta de emenda à Constituição. Ao contrário da Câmara, que tem uma comissão que analisa o mérito e a constitucionalidade. Aqui não, é só a CCJ. E o governo espera, aprovando na CCJ, encaminhar nesta semana ainda, votar nesta semana, aproveitando a semana cheia, no plenário, para quê? Como vão ter mudanças? Para voltar para a Câmara e dar tempo ainda da Câmara analisar as mudanças do Senado e promulgar a reforma tributária ainda neste ano.
Pois ainda tem aquela questão de passar por 5 sessões de discussão, né, no Senado aqui, uma sessão de votação e mais 3 de discussão e uma segunda votação ainda, né? A gente vai ver como é que vai ser a negociação para ver se de repente eles fazem aquela estratégia de abrir e fechar a sessão, né, para contar o prazo, né?
Isso acontece quando tem acordo, né? Uhum. Quando há acordo dos líderes. O que não é o caso de uma outra proposta de emenda à Constituição que está na pauta desta semana do Senado, que é a PEC do Supremo.
Ah, essa daí também tem muita discussão, hein?
É verdade, porque essa proposta apresentada pelo senador paranaense Oriovisto Guimarães procura reduzir poderes de um ministro do Supremo Tribunal Federal. Em que sentido? Para acabar com a possibilidade de uma decisão monocrática, ou seja, uma decisão tomada por apenas um ministro do Supremo, por exemplo, suspender a efetividade de uma lei que foi discutida por 513 deputados, 81 senadores e ainda teve a chancela do presidente da República. Então, os senadores argumentam, os que são favoráveis, que um ministro não pode, numa decisão, numa canetada só, anular uma decisão que foi tomada por centenas de pessoas, a maioria delas eleitas pelo voto direto, ou seja, todas eleitas pelo voto direto.
Essa é uma discussão também, tem gente que está defendendo ali a independência do Supremo Tribunal Federal e gente que está criticando o chamado ativismo judiciário, né?
Exato. Então, o que acontece? Às vezes o ministro Supremo anula ou suspende a eficácia de uma lei. Foi o que aconteceu, por exemplo, com o ministro Ricardo Lewandowski, que pouco antes de se aposentar neste ano do Supremo, definiu que uma lei aprovada pelo Congresso sobre as estatais não cabia aquela lei. E aí, toda uma discussão do Congresso foi por terra, porque o ministro Ricardo Lewandowski, mas é claro, a lei permite isso, ele não fez nada de ilegal, nada de imoral, nada de inconstitucional, uhum. É porque a lei permite isso.
Também lembrar os ouvintes, né, de que o ministro do Supremo, ele não acorda um belo dia e fala, eu vou vetar essa lei, que vou derrubar essa aqui com uma liminar. Não, o Supremo só age quando é provocado, ou seja, sempre tem, né, algum pedido ali, uma representação de algum partido político, da OAB ou de algum
Ministério Público,
né? Então ele responde a uma provocação, um pedido de alguma entidade, não é mesmo?
É verdade. Então, Ricardo Nakaoka, fortes emoções nos aguardam nesta semana aqui no Senado, porque reforma tributária e PEC do Supremo vão aí concentrar as atenções de senadores do governo e da oposição.
Essa é muito bom. Eu gosto de semana cheia, semana agitada aqui no Senado.
É isso aí.
Adriano, muito obrigado pelas informações. Vocês encontram aqui o Adriano novamente amanhã, às 7 da manhã, no Conexão Senado, ao longo de toda a semana. Adriano, obrigado.
Valeu, Nakaoka. Um abraço para você e para os ouvintes aí do Primeiro Item.